Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa deste sábado, 11 de agosto de 2018. No programa de hoje, vamos falar a respeito da Colômbia, que, pacificada, passa a investir pela primeira vez mais na educação do que na defesa. A relação entre os incêndios que atingem Califórnia, Portugal e Suécia e o acordo sobre o clima de Paris. O que determinados países estão fazendo com a inovação tecnológica para facilitar a vida de seus cidadãos? Donald Trump bate de frente com Irã, Rússia e China. As especulações sobre quem mandou aqueles drones explodirem quando Nicolás Maduro discursava. E a Argentina, onde o Senado rejeitou a aprovação da lei do aborto, mas o movimento pela sua legalização promete continuar. Juan Manuel Santos, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz deste ano por ter conseguido fazer um acordo entre o governo da Colômbia e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, entregou a presidência da Colômbia nesta terça-feira para o seu sucessor, Iván Duque, o qual afirmou que governará superando divisões e com o espírito de construir e nunca destruir.
É a oportunidade que esperávamos para passar a página da polarização, a página dos agravios, a página de las ponzoñas. Yo no reconozco enemigos en Colombia. No voy a gobernar con odios, ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano. No existen en mi mente ni en mi corazón venganzas ni represalias. Se trata de mirar hacia el futuro por el bien de todos los colombianos.
O advogado bogotano de 42 anos, Iván Duque, filiado político do ex-presidente Álvaro Uribe, assim como Juan Manuel Santos, quando foi eleito, Duque recebe um país em paz, ainda que no campo persistam focos de violência, uma economia que cresceu uma média de 3 a 4% e uma imagem internacional cada vez melhor. Mas Duque terá muitos desafios pela frente. Um deles é diminuir a polarização do país, onde 60% da população é contra o acordo de paz firmado com as FARC. Para diminuir esses números, Duque tem planos de modificar alguns pontos do tratado, mas para isso precisará de uma maioria no Congresso, algo que seu partido, o Centro Democrático, não possui. Outro embate que o espera com relação à paz é a negociação com a segunda maior guerrilha do país, o ELN, Exército da Libertação Nacional, com 1.500 combatentes. Duque foi eleito em junho com 54% dos votos e venceu o esquerdista Gustavo Petro no segundo turno das eleições.
O novo presidente encarna o que ele mesmo vinha pregando em sua campanha, a necessidade de renovação política do país. Seu gabinete ministerial é puramente técnico e paritário, com 50% de homens e 50% de mulheres. Duque recebe um país em paz e uma economia que cresceu na última década uma média de 3 a 4%, mas que no último ano desacelerou. Fechou 2017 com 1,8% de crescimento. Um país com imagem no exterior melhor após a paz com as FARC, que se tornaram partido político. E hoje é um país que atrai mais investimentos. Além disto, exibe com orgulho o fato de que pela primeira vez em sua história, a Colômbia estaria gastando uma percentagem do PIB maior em educação do que em defesa. Na economia, sua tarefa é fazer o país voltar a crescer ao ritmo de 5 anos atrás. Para isto, ajuda o fato de que os preços do petróleo tenham subido, mas exige que o investimento no campo neste período do pós-conflito seja intenso e contundente, como prometido no acordo de paz com a então guerrilha da FARC. Duque quer dedicar essa imensa porção de território que estava nas mãos da guerrilha ao agronegócio e ao turismo. Outro dos desafios para Duque é a polarização do país. Apesar de ter reduzido, a rejeição dos colombianos ao acordo de paz ainda é de 60%. Para diminuir esse número, Duque tem propostas para alterar alguns pontos do tratado, ainda que este seja um processo complicado, uma vez que se encontram blindados pela justiça e vinculados à Constituição. O professor de História e de Relações Internacionais da Unesp, Luiz Fernando Ayep, fala a respeito da intenção de Duque de renegociar o acordo com as Farc.
Tem que chegar a um ponto, um comum denominador com a ex-guerrilha, né? Inclusive porque eles já tomaram posse no Congresso, há uma parcela da população que não quer que volte essa situação de guerra, embora tenha o ELN que ainda faz razões, né? Então, no seio da sociedade, não sou eleitorado dele, mas no seio da sociedade, trazer de novo à tona todo esse passado não vai ser tão simples. Talvez ele vai ter que chegar a um meio termo com a ex-guerrilha Farc, né, que agora é um partido político. Garantir algumas salvaguardas que foram estabelecidas em termos de direitos como partido, anistia que foi estabelecida, de repente transformar em réus novamente aqueles que foram anistiados, tem um custo político. Então não sei se trazer esse tema de forma muito drástica e voltar atrás em direitos conquistados pela guerrilha seja algo que é viável, né? Eu imagino que terá que se chegar a um meio termo, né?
Apesar da vontade de Duque de negociar, há alguns fatores complicadores. Por exemplo, o tratado estabelece que as penas serão cumpridas sem cadeia, apenas por meio de trabalhos comunitários. Lideranças das Farc dizem que se o novo presidente conseguir reverter isso, haverá mais dissidências e retorno da violência. E mesmo nos pontos em que é possível fazer ajustes, Duque precisará de uma maioria do Congresso, algo que seu partido, o Centro Democrático, não possui atualmente. Enfim, são múltiplos os desafios para Duque rever este acordo com as Farc, que já foi extraído a forceps por seu antecessor, Juan Manuel Santos.
Si es la fiesta buena.
A seguir. As relações entre os incêndios que atingem Califórnia, Portugal e Suécia e o acordo sobre o clima de Paris.